Esta é uma leitura do livro O Evangelho segundo João, Considerações Esotéricas sobre suas relações com os demais evangelhos, especialmente com o Evangelho de Lucas. 14 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Kassel, na Alemanha, 24 de junho a 7 de julho de 1909, na tradução de Jacira Cardoso, publicado pela Editora Antroposófica. Esta é a terceira edição de 2007 e esta é a segunda palestra, de 25 de junho de 1909. Jesus de Nazaré e o Advento do Cristo. Quando se fala sobre um tema como este do ponto de vista da ciência espiritual, não se pode utilizar como base qualquer documento surgido no decorrer da evolução da humanidade com o fim de, sob a autoridade dessa prova escrita, trazer luz sobre fatos decorridos. Isto não acontece na ciência espiritual. Pelo contrário, esta investiga os fatos e ocorrências da evolução do homem, independentemente de quaisquer documentos. O pesquisador espiritual não consulta dados documentados antes de haver investigado e verdadeiramente saber descrever os fatos em questão por meios independentes de documentos ou tradições. Se recorrer a dados documentados, será para examinar se esses coincidem com o resultado de sua investigação independente. Portanto, estas conferências não conterão qualquer declaração sobre qualquer acontecimento baseado apenas em evidência bíblica, ou seja, nos quatro evangelhos, e sim em resultados de pesquisa espiritual independente de todos eles. Porém, em todas as oportunidades se indicará o fato de tudo o que pode ser constatado e observado pelo investigador espiritual estar reproduzido nos evangelhos, em especial no Evangelho de João. Há uma expressão notável do grande místico Jacob Böhme, expressão que só surpreende os que estão fora do âmbito ciência espiritual. Jacob Böhme chamou a atenção por falar das eras passadas da evolução humana, abre parênteses, por exemplo, da personalidade de Adão, fecha parênteses, como experiências a que estivesse intimamente associado. Diz ele, abre aspas, alguém poderia perguntar, então, você estava presente quando Adão viveu na Terra? Sem dúvida estava, seria minha resposta. Fecha aspas. Essa é uma expressão notável, pois a ciência espiritual está realmente em posição de observar uma ocorrência do passado, por mais remota que seja, com os olhos do Espírito. Eu gostaria de indicar em linhas gerais, na introdução, como isto vem a acontecer. Tudo o que acontece no mundo físico sensorial tem sua contra-imagem no mundo espiritual. Quando se move uma mão, ocorre não só seu movimento visto pelos olhos. Atrás da mão, em movimento, e de sua imagem está, por exemplo, meu pensamento e minha vontade. A mão deve mover-se. Algo de espiritual sucede por detrás, enquanto a impressão visual do movimento desaparece, a contra-imagem espiritual permanece gravada no mundo espiritual e deixa infalivelmente um rastro, de tal forma que, quando se nos abrem os olhos espirituais, podemos seguir os rastros remanescentes de sua contra-imagem espiritual. Nada pode acontecer no mundo sem deixar esses sinais. Suponhamos que o pesquisador espiritual lance um olhar retrospectivo, aos dias de Carlos Magno, aos tempos romanos ou ainda à Grécia Antiga. Tudo o que acontece nessas eras está preservado no mundo espiritual pelos rastros deixados por seus protótipos espirituais, podendo aí ser observado. Essa observação chama-se ler na crônica do Akasha. Tal escritura viva existe realmente e pode ser vista com os olhos espirituais. Assim, quando o investigador espiritual descreve os acontecimentos da Palestina ou as observações de Zaratustra, suas descrições não provêm da Bíblia ou do Gatas. Ele descreve o que conseguiu ler na crônica do Akasha. Depois de haver concluído sua investigação oculta, ele volta aos documentos tradicionais, no caso presente, aos evangelhos, e constata se estes confirmam seus resultados. A posição da pesquisa espiritual em relação aos documentos tradicionais é, pois, de total independência, e por tal razão, essa pesquisa se torna competente para julgar tais documentos sob todos os aspectos. E quando encontramos nos documentos tradicionais os mesmos fatos que estamos em condições de acompanhar na crônica do Akasha, esta coincidência prova-nos que esses documentos são verdadeiros, e mais ainda, que seu autor também podia ler na crônica do Akasha. Muitos dos documentos religiosos e outros da humanidade são reconstruídos dessa forma pela ciência espiritual. Ilustremos agora como este fato, baseado num capítulo especial da evolução humana, nomeadamente no Evangelho de João e em sua relação com os outros evangelhos. Os senhores não devem imaginar, no entanto, que a crônica do Akasha, essa história espiritual que se abre aos olhos do clarividente, seja como um texto na vida comum. Ela é como uma escritura viva. E tentaremos ilustrar isso com o seguinte exemplo. Suponhamos que o clarividente retroceda, digamos, aos tempos de Júlio César. Os atos de Júlio César, no tocante ao plano físico, foram presenciados pelos seus contemporâneos. Todo ato deixou sua marca na crônica do Akasha. E quando o clarividente olha retrospectivamente, é como se uma sombra espiritual, o arquétipo dos atos, estivesse presente. Pensem no movimento da mão. A imagem visual não pode ser captada pelo clarividente, mas a intenção de mover a mão, as forças invisíveis que produziram o movimento, podem ser vistas por ele. Da mesma forma, tudo o que viveu nos pensamentos de César torna-se visível. Fosse sua intenção a de tomar uma certa medida ou de conduzir uma determinada batalha. Tudo o que seus contemporâneos presenciaram originou-se de seu impulso volitivo e efetivou-se pela ação de forças invisíveis situadas atrás da imagem visível. Mas o que está atrás das imagens visíveis é realmente como o verdadeiro César, vivendo e movimentando-se. É como uma imagem espiritual de César, visível ao clarividente na crônica do Akasha. Ora, alguém pouco experiente nesses assuntos poderá objetar, abre aspas. Quanto à sua narrativa dos tempos antigos, parece-nos pura fantasia, pois seu conhecimento dos atos de César provém da história e sua imaginação fértil o faz acreditar ver uma espécie de imagens, a caixa, invisíveis. Fecha aspas. No entanto, quem está familiarizado com tais coisas sabe que quanto menos o clarividente souber pela história exterior sobre o assunto de suas investigações, mais fácil se lhe tornará a leitura da crônica do Akasha. A história exterior e seu conhecimento é justamente um obstáculo à investigação oculta. Quando atingimos uma certa idade, ficamos sob influência da cultura de nossa época. O clarividente também traz consigo a educação de seus dias, até o ponto em que lhe nasce o eu clarividente. Ele estudou história, tendo também obtido conhecimento tal qual lhe foram fornecidos pela geologia, biologia, história da civilização e arqueologia. Na realidade, tudo isso perturba sua visão e poderá influenciá-lo quando da leitura na crônica do Akasha. Na história exterior, não pode ser esperada a mesma objetividade e certeza possível na decifração da crônica do Akasha. Pensem em que condições um fato ou outro se torna histórico. Certos documentos relacionados com um determinado acontecimento foram preservados, enquanto outros, talvez os mais importantes, terão desaparecido. Um exemplo mostrará quão incerta pode ser a história. Entre os muitos ensaios poéticos deixados por Goethe, e que são um lindo complemento à grande obra que ele nos legou em forma acabada, existe um poema fragmentado sobre Nausicaa. Porém, existem apenas alguns esboços demonstrando como ele tensionava completar esse poema. Ele procedia frequentemente assim, tomando nota de algumas frases, e, em geral, só muito pouco foi preservado. Assim também ocorreu com Nausicaa. Houve dois homens que tentaram completar este fragmento. Schroeder, que é historiador da literatura, e Hermann Grimm. Mas Grimm foi mais que um pesquisador. Ele era um pensador com grande imaginação. Foi o mesmo que nos legou a vida de Michelangelo e um estudo sobre Goethe. Grimm lançou-se ao trabalho tentando identificar-se com o espírito de Goethe e perguntou-se como teria Goethe, sendo quem era, concebido uma figura como Nausicaa da Odisseia. Em seguida, com um certo desprezo por esses documentos históricos, reconstituiu o poema no sentido das ideias de Goethe. Schroeder, no entanto, obcecado por fatos documentados, preto no branco, afirmou que a Nausicaa de Goethe não poderia ser reconstruída exceto com base em material existente. E se propôs também construir uma Nausicaa, mas seguindo as anotações ao pé da letra. Então comentou Hermann Grimm, abre aspas, suponhamos que o criado de Goethe tenha retirado algumas folhas, abre parênteses,
quem sabe as mais importantes, fecha parênteses, para acender a lareira. Existe alguma garantia de que as folhas existentes tenham algum valor comparadas com aquelas que talvez tenham sido queimadas? Fecha aspas. Tal como nesse exemplo, também poderá ocorrer com toda a história que tiver como origem fatos documentados. E isto ocorre frequentemente. Quando se constrói algo com base em documentos, nunca se deve esquecer que precisamente os mais importantes podem ter desaparecido. Na realidade, a história nada é senão uma fable convenue. Quando os fatos revelados pela crônica do Akasha diferem muito da história convencional, o clarividente encontra dificuldade em acreditar na imagem do Akasha e seria imediatamente atacado pelo público externo se, com base na crônica do Akasha, relatasse qualquer fato de forma diferente. Por isso, quem tem experiência em tais assuntos prefere falar dos tempos arcaicos, de fases remotas da evolução terrestre, sobre os quais não existem documentos ou tradição. Nestes casos, em que a história exotérica interfere o mínimo, o relato da crônica do Akasha é o mais fiel possível. Dessas observações, os senhores podem concluir que ninguém familiarizado com tais coisas poderia conceber que as descrições da crônica do Akasha pudessem ser apenas um eco dos fatos já sabidos pela história convencional. Se investigarmos na crônica do Akasha aquele grande acontecimento cujo significado foi abordado ontem, descobriremos os seguintes pontos principais. Toda a raça humana que vive na Terra tem sua origem num plano espiritual e descende de uma existência espiritual divina. Podemos dizer o seguinte: antes que existisse a possibilidade de um olho físico ver ou uma mão física segurar, um corpo humano, o homem já existia em forma de entidade espiritual. E em épocas mais remotas, como parte de seres espirituais divinos. Como ser, o homem nasceu de seres espirituais divinos. Os deuses são, por assim dizer, os antepassados dos homens, e estes são descendentes dos deuses. Os deuses necessitavam de homens como seus descendentes, pois sem eles não poderiam descer ao mundo físico sensorial. Continuando sua existência em outros mundos, os deuses trabalharam do exterior sobre o homem para que ele se desenvolvesse gradualmente na Terra. Agora, os homens teriam de ultrapassar, passo a passo, os obstáculos surgidos da vida na Terra. Que obstáculos eram esses? O essencial para os homens é que os deuses hajam permanecido espirituais e eles, como seus descendentes, se hajam tornado físicos. O homem cuja natureza espiritual era apenas a parte interior, tendo se tornado físico em seu exterior, tinha agora de ultrapassar os obstáculos oferecidos pela existência física. Dentro do mundo físico, ele tinha de continuar seu desenvolvimento. Desta forma, avançando de grau em grau, em desenvolvimento e maturidade, foi-lhe cada vez mais possível voltar-se de novamente para os deuses de cujo ventre nascera. Uma descendência dos deuses, seguida de uma reascensão e uma paulatina reunião com eles. Eis o caminho do homem através da vida terrena. Para tornar possível essa evolução, certos indivíduos humanos tiveram de ultrapassar os outros e tomar a dianteira, a fim de tornar-se os guias e mestres dos homens. Tais guias e mestres tiveram seu lugar entre os homens e encontraram, por assim dizer, o caminho para os deuses mais cedo que o resto da humanidade. Desse modo, podemos dizer que num determinado período, os homens atingem um certo grau de evolução. Aí, talvez, apenas pressintam o retorno aos deuses, mas ainda têm muito a caminhar antes disso. Há neles uma centelha do divino. Porém, nos guias existe sempre algo mais. Eles estão mais perto do âmbito divino que o homem mais tarde deverá atingir. E aquilo que reside nesses guias da humanidade é visto por quem tem olhos abertos para as coisas do Espírito, como seu atributo principal e essencial. Suponhamos que um grande guia da humanidade se encontre perante outro homem que, se bem não seja de seu mesmo grau, no entanto, seja superior à média de seres humanos. Esse homem, suponhamos, tem uma viva sensação de que o outro é um grande guia e de que a natureza espiritual que o resto da humanidade ainda tem de adquirir já está presente nele em alto grau. Como tal homem descreveria esse guia? Ele diria, abre aspas, à minha frente está um homem, um ser humano num corpo físico, como todos os outros, mas o corpo físico é o menos importante nele. Não entra em consideração. No entanto, quando lhe dirijo meu olhar espiritual, vejo unido a ele um ser espiritual majestoso, um ser divino espiritual. E isto é tão importante que eu dedico toda a minha atenção a esse ser divino e desprezo o aspecto físico que ele tem em comum com outro homem. Fecha aspas. Portanto, o clarividente vê num guia de homens algo que transcende o resto da humanidade, devendo ser descrito de forma completamente diferente. O clarividente descreve o que os seus olhos espirituais veem. Os que atualmente têm voz ativa na vida pública certamente achariam ridícula a ideia de um guia transcendente da humanidade. Vemos como alguns homens cultos já começam a tratar as grandes figuras da raça humana do ponto de vista psiquiátrico. Ele seria reconhecido apenas pelos que houvessem aperfeiçoado seu olhar espiritual. Estes, porém, saberiam não se tratar de um louco ou fanático, nem mesmo de um homem dotado, como pessoas benevolentes talvez o designassem, e sim de uma das maiores figuras da vida humana no sentido espiritual. assim ocorreria nos dias de hoje. Mas, no passado, seria bastante diferente, e também num passado ainda não tão distante de nós. Sabemos que a humanidade, com respeito à sua consciência, passou por várias metamorfoses. Todos os homens possuíram, outrora, uma clarividência semiconsciente. Mesmo na época do Cristo, a clarividência ainda estava desenvolvida até certo ponto. E em séculos anteriores, ainda mais, embora fosse apenas uma mera sombra do que haja sido nos tempos da Atlântida e logo a seguir. Pouco a pouco, a consciência clarividente desapareceu de entre os homens. Contudo, existiram sempre indivíduos isolados que a possuíam, e mesmo hoje se encontram pessoas clarividentes naturais, cuja clarividência nebulosa consegue distinguir os elementos da natureza espiritual do homem. Voltemos ao tempo do surgimento do Buda para o povo da antiga Índia. Naquela época, ainda não era como hoje. Hoje em dia, esse aparecimento de um Buda, principalmente na Europa, não seria especialmente respeitado. Mas, na época do Buda, era diferente, pois muitos eram capazes de ver o que estava realmente acontecendo. O nascimento de Buda fora muito diferente de um nascimento comum. Nas escrituras do Oriente, e precisamente naquelas que tratam do assunto com mais profunda compreensão, o nascimento do Buda é descrito, como se poderia dizer, em grande estilo. Aí é relatado que a rainha Maia era a imagem da grande mãe, tendo-lhe sido predito que ela daria à luz um majestoso ser. E esse ser veio à Terra por nascimento prematuro. Esta é uma maneira frequente de um ser notável ser enviado ao mundo. Ocorre um nascimento prematuro, porque o ser humano em que está encarnado, o ser elevado, liga-se menos à matéria do que após plena maturidade. Nas importantes escrituras do Oriente, relata-se ainda que no momento de seu nascimento, o Buda foi iluminado, abrindo imediatamente os olhos e dirigindo-os aos quatro pontos cardeais da Terra, norte, sul, leste e oeste. Depois é dito que ele deu imediatamente sete passos, cujas marcas permaneceram gravadas no solo onde ele o fez. E logo ele também falou, dizendo as seguintes palavras, abre aspas: é esta a vida em que eu me transformo de Bodhisattva em Buda, a última encarnação que eu devo percorrer nesta terra. Fecha aspas. Por estranhos que esses relatos possam parecer ao pensador materialista de hoje, e por impossível que seja interpretá-los de uma forma materialista improvisada, sua verdade é compreendida por quem é capaz de ver as coisas com olhos espirituais. E naqueles tempos existiam ainda pessoas que, em virtude de seu dom natural de clarividência, podiam ver espiritualmente o que viera ao mundo como o Buda. São estranhos os dizeres que eu lhes citei das escrituras orientais sobre o Buda. Hoje em dia se diz que são sagas e mitos. E quem compreende estas coisas sabe que nelas estão contidas verdades espirituais, e acontecimentos como o nascimento do Buda não significam apenas algo dentro dos estreitos limites da personalidade então nascida. Eles têm significado universal, irradiando qual forças espirituais. E aqueles que ainda viveram nesses tempos de maior receptividade espiritual puderam realmente ver a irradiação de forças espirituais por ocasião do nascimento do Buda. Seria muito justo alguém perguntar: por que tais coisas não sucedem mais hoje? Ora, também hoje existem atuações nesse âmbito, mas só um clarevidente consegue vê-las, pois não basta existir alguém que irradie essas forças, mas também alguém que as receba. Nos tempos em que os homens ainda eram mais espirituais, eram também mais receptivos a tais irradiações. Por isso existe uma profunda verdade em se dizer que no nascimento do Buda atuaram forças de natureza curativa e conciliadora. Não se trata de uma lenda, pois grandes verdades estão contidas na afirmação de que, ao nascer, o Buda, os que antes se odiavam, uniram-se em amor. Os que estavam em luta, reconciliaram-se, e assim por diante. Aos olhos do clarividente, a evolução humana não aparece como a estrada plana vista pelo historiador, na qual se eleva, no máximo, um pouco das figuras aceitas como históricas. Que existem elevações e montanhas nessa estrada, as pessoas não querem admitir. Elas não suportam isso. Mas quem tem uma visão espiritual abrangente do mundo sabe que existem portentosas elevações e montanhas sobrepondo-se ao caminho da humanidade restante. São justamente os guias da humanidade. Em que consiste tal direção da humanidade? Em levar o homem a perfazer paulatinamente todos os passos que conduzem aos mundos espirituais. Ontem mostramos um dos passos como sendo o mais importante, o nascimento e o eu superior, do eu espiritual. Falamos também da existência de passos preparatórios e passos posteriores. De nossa explanação, os senhores podem ver que o que denominamos o evento crístico é o ápice da evolução humana, tendo sido necessária uma longa preparação antes de o Cristo poder encarnar-se em Jesus de Nazaré. Para se compreenderem estas preparações, devemos examinar um pouco o mesmo fenômeno em menor escala. Suponhamos que um homem entre no caminho do conhecimento espiritual em determinada encarnação, isto é, pratique alguns exercícios, dos quais falaremos mais tarde, que plasmem a alma cada vez mais espiritualmente, tornando-a receptiva ao que provém do Espírito e elevando-a ao ponto de fazer nascer o eu superior imperecível, capaz de contemplar o mundo espiritual. Até então, o homem passa por muitas experiências. Ora, não se deve imaginar que uma pressa excessiva seja possível em assuntos espirituais. O processo tem de ser cumprido com paciência e perseverança. Suponhamos que um homem Inicie tal desenvolvimento. Sua meta é o nascimento do eu superior. No entanto, ele só avança até certo grau. Atinge apenas certos estágios preliminares para esse nascimento. Então morre e volta a nascer. Há agora duas possibilidades. Caso tal homem tenha Há agora duas possibilidades. Caso tal homem renascido haja cumprido certa disciplina espiritual numa encarnação, ele pode sentir-se compelido a procurar um guia que lhe mostre como repetir em pouco tempo o que já aprendeu e como atingir os passos seguintes, ou então, por uma razão ou outra, não procura seguir por esse caminho. Mesmo neste caso, sua vida apresentará características diferentes do que a de outro homem. A vida de um homem que já iniciou os primeiros passos no caminho do conhecimento trará por si própria experiências que se evidenciam como efeitos do grau de conhecimento atingido por ele em sua encarnação anterior. Ele vivenciará tudo de forma diferente, e as vivências lhe trarão uma impressão diversa da que causam em outras pessoas. E com isso ele atingirá novamente o ponto alcançado outrora por seu esforço. Na encarnação anterior, ele tivera de progredir passo a passo à custa de esforço ativo. Na encarnação seguinte, quando a própria vida traz a recapitulação de seus esforços anteriores, ele se aproxima, algo se aproxima dele, por assim dizer, a partir do exterior, e é possível que ele reviva os resultados de sua encarnação anterior de forma bastante diversa. Assim pode suceder que já na infância uma determinada experiência lhe provoque uma impressão tal que as forças adquiridas por ele na encarnação anterior venham a ressurgir. Suponhamos que tal homem haja atingido, numa encarnação, determinado grau no desenvolvimento da sabedoria. Na encarnação seguinte, ele renasce como uma criança qualquer. Mas, aos 7 ou 8 anos, acontece-lhe uma experiência penosa. Isso o afeta de tal maneira que a sabedoria adquirida anteriormente volta a aparecer, de forma que ele agora se situa no grau atingido antes, podendo avançar para estágios superiores. Imaginemos ainda que ele se esforce por progredir em alguns graus, então morre de novo. Na encarnação seguinte, o mesmo processo pode repetir-se. Novamente, uma experiência exterior pode ocorrer-lhe e testá-lo, por assim dizer, trazendo à luz os frutos de sua penúltima e, em seguida, de sua última encarnação. E então, ele pode, de novo, ascender para um grau acima. Os senhores veem, portanto, que só se compreende a vida de um homem que atravessou várias etapas de evolução, levando-se em conta tais fatos. Existe, por exemplo, um grau que é logo atingido quando um sério esforço é feito no caminho do conhecimento. É o estágio do assim chamado homem sem pátria. Aquele que supera preconceitos imediatos ao seu redor, eliminando todos os possíveis constrangimentos advindo do meio ambiente. Isto não o torna necessariamente impiedoso, ele pode até tornar-se mais piedoso. Contudo, precisa libertar-se dos laços que o ligam à vizinhança. Tomemos a situação em que um homem assim morre após conseguir a condição de alguma liberdade e independência. Então nasce de novo, e relativamente cedo, um acontecimento revive nele o sentido de liberdade e independência. Geralmente isso sucede com a perda do pai ou de alguém a quem ele é ligado, ou pelo fato de o pai não se relacionar bem com ele, talvez repudiá-lo, ou pior. Estas verdades nos são contadas nas lendas sinceras dos vários povos, pois em tais assuntos, os mitos ou lendas contêm realmente mais sabedoria do que a ciência dos nossos dias. Um caso típico, muito frequente, é aquele em que o pai ordena que o filho seja abandonado. A criança é socorrida por pastores, sendo nutrida e educada por eles, e finalmente reconduzida à sua condição normal. Como, por exemplo, Aquiles, Rômulo e Remo. A fim de fazer ressurgir os frutos das vidas anteriores, eles deveriam ser abandonados à própria sorte, sendo expulsos de seu lugar natal. Também a história do abandono de Édipo pertence a esse caso. Se um homem já experimentou o nascimento de seu eu superior, ou ultrapassou esse estágio, podemos imaginar que, quanto maior for seu desenvolvimento, tanto mais rica será sua vida em experiências para que ele possa atravessar uma experiência nova, nunca vivida antes. Aquele em quem haveria de encarnar-se aquela majestosa entidade que denominamos Cristo, não podia naturalmente assumir essa missão numa época qualquer de sua vida. Para tal, devia primeiramente tornar-se cada vez mais maduro. Nenhum homem comum poderia realizá-la. Apenas quem houvesse atingido altos estágios de iniciação através de muitas vidas. A crônica do Akasha nos relata fielmente o ocorrido, mostrando como durante muitas vidas uma individualidade se esforçou para atingir, passo a passo, altos estágios de iniciação. Então ela renasceu, tendo passado agora, nesta encarnação terrestre, por experiências de natureza preparatória. Porém, nesse homem reencarnado, já viveu uma individualidade que percorreu elevados graus. Tratava-se de um iniciado destinado a, num período posterior de sua vida, receber a individualidade do Cristo. As primeiras experiências desse iniciado são a repetição de seus estágios iniciáticos anteriores. Por isso é buscado em sua alma tudo o que foi anteriormente alcançado por ela. Ora, sabemos que o homem consiste nos corpos físico, etérico, astral e num eu. Sabemos também que no decurso da vida humana, o corpo físico é o único que nasce de início por ocasião do nascimento físico. Até o 7º ano, o corpo etérico do homem está envolto por uma espécie de invólucro etérico materno. E no 7º ano, com a troca dos dentes, esse invólucro é rejeitado da mesma forma como o ventre materno, quando o corpo físico nasce para o mundo exterior. Posteriormente, na puberdade, um manto astral é rejeitado, de modo similar, nascendo então o corpo astral. Por volta dos 21 anos nasce então o eu, mas também gradativamente. Após termos atravessado o nascimento do corpo físico, o do corpo etérico aos 7 anos, o do corpo astral aos 14 ou 15, temos de levar em conta igualmente o nascimento da alma da sensação, da alma do intelecto e da alma da consciência. E, de fato, por volta dos 21 anos, nasce a alma da sensação. Aos 28, a alma do intelecto. E, em torno dos 35, a alma da consciência. Agora veremos que a entidade do Cristo não pôde encarnar-se num ser terreno na Terra. Não pôde ser acolhida nesse homem antes que a alma racional estivesse inteiramente nascida. Isso nos é mostrado também pela pesquisa espiritual. A individualidade que surgiu na Terra como um grande iniciado tinha entre 28 e 35 anos de idade quando nele entrou o Cristo. Então, sob o esplendor, sob a luz irradiante desse grande ser, desenvolveu-se tudo o que os homens normalmente desenvolvem, sem esse esplendor e essa luz. Os corpos etérico e astral e as almas da sensação e do intelecto. Podemos, pois, dizer o seguinte: até o ano de sua vida, em que ele é chamado a receber o Cristo, deparamos com um grande iniciado percorrendo gradualmente as experiências que, no final, evocam todas as conquistas feitas e elaboradas por ele, em encarnações anteriores no mundo espiritual. Surge-lhe então a possibilidade de dizer, abre aspas, eis-me agora aqui. Ofereço tudo o que possuo. Doravante renuncio a ser um eu independente. Faço de mim o portador do Cristo. Ele viverá em mim e doravante estará todo em mim. Fecha aspas. O momento em que o Cristo se encarnou numa personalidade da Terra foi indicado pelos quatro evangelhos. Por muitas diferenças que contenham, os quatro apontam o momento em que o Cristo, por assim dizer, se insere no grande iniciado. É o batismo por João. Naquele instante, tão claramente indicado pelo autor do Evangelho de João, ao dizer que o Espírito desceu em forma de pomba e uniu-se a Jesus de Nazaré, naquele momento temos o nascimento do Cristo. O nascimento do Cristo na alma de Jesus de Nazaré como um novo eu, um eu superior. Até então, o outro eu, o eu do grande iniciado, havia atingido um desenvolvimento tal que se tornara apto para este acontecimento. E quem deveria nascer na entidade de Jesus de Nazaré? Ontem já indicamos o seguinte: o Deus que existia desde o princípio, que havia permanecido no mundo espiritual, deixando entre mentes a humanidade entregue a seu desenvolvimento, devia agora descer e encarnar-se em Jesus de Nazaré. Como nos dá a entender isso o autor do Evangelho de João? A esse respeito, basta levarmos a sério as palavras do Evangelho. Com esse intuito, leiamos o início do Antigo Testamento. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era desolada e vazia. E havia caos e trevas sobre o abismo. E o Espírito Divino pairava sobre as águas. Imaginemos a situação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Embaixo está a terra com seus reinos, como continuadores do Espírito Divino. Em seu meio, uma individualidade se desenvolve de tal forma que pode receber esse Espírito que pairava sobre as águas. Que diz o autor do Evangelho de João? Ele nos diz que João Batista reconheceu nele a presença do ser anunciado no Antigo Testamento. Ele diz, abre aspas, "Eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e pairar sobre ele." Fecha aspas. João sabia que, ao descer o Espírito sobre alguém, tratar-se-ia daquele que estava para vir, o Cristo. Temos, então, o princípio da evolução terrestre, o Espírito pairando sobre as águas. Temos João batizando com a água e com o Espírito, que no princípio pairava sobre as águas e agora adentra a individualidade de Jesus de Nazaré. Seria impossível exprimir, com palavras mais grandiosas do que as do escritor do Evangelho de João, a ligação entre o acontecimento da Palestina e aquele outro acontecimento relatado no princípio do mesmo documento ao qual se anexa o Evangelho. Mas também de outra maneira, o autor do Evangelho de João se liga a esse documento. Ele o faz justamente por meio das palavras com as quais expressa o fato de estar unido a Jesus de Nazaré, o mesmo a quem, desde o início, a terra deve sua criação e evolução. Já conhecemos as primeiras palavras do Evangelho de João. Abre aspas. No princípio era o Verbo, ou Logos. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fecha aspas. O que é o Logos e como estava ele com Deus? Tomemos o início do Antigo Testamento, onde defrontamos esse Espírito, do qual se diz, abre aspas, e o Espírito Divino pairava sobre as águas, e o Espírito Divino clamou, faça-se a luz, e fez-se a luz, fecha aspas. Fixemos bem isto, e expressemo-lo agora em outras palavras. Escutemos o apelo do Divino Espírito cujo Verbo Criador soou através do mundo. O que é o Verbo? No princípio era o Logos, e o Espírito Divino clamou. E o que ele clamou aconteceu. Isto significa, no Verbo estava a vida, pois caso a vida não estivesse nele, nada poderia ter ocorrido. E o que ocorreu? É narrado o seguinte, abre aspas, e Deus disse, faça-se a luz, e houve luz, fecha aspas. Retomemos agora o Evangelho de João, abre aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fecha aspas. Agora, o Verbo havia fluído para a matéria, tornando-se simultaneamente a figura exterior da divindade. Abre aspas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Fecha aspas. Assim se liga o escritor do Evangelho de João diretamente ao mais antigo documento, o Gênesis. Com palavras um pouco diversas, ele indica o mesmo Espírito Divino. Então nos faz ver claramente ter sido o Espírito Divino o que surgiu em Jesus de Nazaré. O escritor do Evangelho de João é unívoco com os seus demais evangelistas, quanto ao fato de, com o batismo de Jesus de Nazaré, haver nascido nele o Cristo, após longo preparo de seu receptor. E devemos ter bem claro que todo o relato na vida anterior de Jesus de Nazaré refere-se a nada mais senão uma soma de vivências que nos demonstram sua ascensão aos mundos superiores em prévias encarnações, e como ele se havia preparado cada vez mais em seus corpos astral, etérico e físico, para finalmente poder receber o Cristo. Aquele que escreveu o Evangelho de Lucas diz em palavras algo paradigmáticas que Jesus de Nazaré se preparou sob todos os aspectos para o grande acontecimento do nascimento do Cristo nele. Sobre essas experiências que o elevaram à vivência do Cristo, falaremos na próxima palestra. Hoje queremos indicar como o escritor do Evangelho de Lucas diz, em algumas palavras, que o receptor do Cristo se preparou longamente nos anos anteriores. Em seu corpo astral, ele se tornou tão virtuoso, nobre e sábio quanto deveria tornar-se para que ele pudesse nascer, que nele pudesse nascer o Cristo. E também tornou seu corpo etérico tão maduro e seu corpo físico tão suave e belo que o Cristo pôde estar nele. Basta entendermos corretamente o Evangelho. Tomemos no segundo capítulo do Evangelho de Lucas o versículo 52. Da maneira livre como aparece nas Bíblias comuns, esse versículo não dirá o que acabo de afirmar. Diz esse trecho, abre aspas, e Jesus cresceu em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens, fecha aspas. Há algum significado no fato de um homem como autor do Evangelho de Lucas dizer de Jesus de Nazaré que este cresceu em sabedoria? Se, porém, ele relata como um acontecimento importante haver Jesus crescido em idade, isto não é tão compreensível, pois tal fato não é necessário ressaltar. Sua menção indica estar aqui implícito um outro fato. Tomemos esse versículo no texto original. Aqui está escrito em grego uma frase. Entre chaves, uma tradução que eu vou tentar, uma tradução fonética, eu vou tentar lê-la. Kai Jesus proekopten ente Sophia kai elikia kai kariti para teo kai antropos. Isso significa, na realidade, o seguinte, abre aspas, ele cresceu em sabedoria, isto é, se desenvolveu no corpo astral. Quem conhece o significado da palavra grega, relíquia, pode dizer-lhes que nela se subentende aquele desenvolvimento percorrido pelo corpo etérico, a fim de levar gradualmente a sabedoria à plenitude. Os senhores sabem que o corpo astral plasma as qualidades disponíveis em ocasiões únicas, ou seja, entende-se algo de uma vez para sempre. O corpo etérico plasma aquilo que desenvolve como hábitos, inclinações e habilidades. É isto o que ocorre em repetições contínuas. O que é sabedoria se torna hábito. É levada à prática por haver passado para a carne e o sangue. É isto o que significa, pois esse crescer em maturidade. Assim como o corpo astral cresce em sabedoria, o corpo etérico cresce em hábitos nobres, em hábitos visando o bom, o nobre e o belo. E o terceiro elemento no qual cresceu Jesus, caris, significa na realidade aquilo que se manifesta e torna visível como beleza. Quaisquer outras versões são incorretas. Devemos traduzir que ele cresceu em graciosa beleza e que, portanto, plasmou de forma bela e nobre também o seu corpo físico. E Jesus cresceu em sabedoria, em seu corpo astral, e vocações maduras em seu corpo etérico e em graciosa beleza em seu corpo físico, de forma visível a Deus e aos homens. A descrição de Lucas nos mostra como ele sabia que o futuro receptor do Cristo devia desenvolver à plenitude os três envoltórios, os corpos físico, etérico e astral. É dessa forma que compreenderemos os fatos de se poder reencontrar nos evangelhos o que a ciência espiritual diz, independentemente dos mesmos. Por isso, a ciência espiritual é justamente uma corrente cultural que reconquista para nós as tradições religiosas. E essa reconquista não será apenas um acontecimento do saber e do conhecimento humanos, mas uma conquista da mente e do intelecto em sentimento e emoção. E é especialmente de tal compreensão que necessitaremos, se quisermos captar, captar esse acontecimento, a intervenção do Cristo na evolução da humanidade. Fim da segunda palestra.